Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, galera! Estamos aqui mais uma semana, eu, minhas convidadas maravilhosas e a Maia. A Maia agora distraiu, não quis miar, só porque eu chamei ela.
É ela isso. Miou.
Pronto. Agora sim. Agora foi, deu tudo certo. Vamos falar aqui sobre um filme que, assim, alugou não apenas um triplex, como um condomínio inteiro na minha cabeça, que é o Vidas Passadas. A gente já falou dele brevemente ali no Lado Bunker especial de Oscar, mas hoje é um tempinho, assim, um momento só dele aqui. E para essa missão muito difícil, chamei aqui minha fiel escudeira, Cakes. Oi, Cakes!
Oiê, estou de volta aqui no Hypezilla. Sempre bom participar do Hypezilla e para falar de um filme assim, gente, que sentimentos, muitos sentimentos. A lot of feelings. Vamos
Temos
falar sobre
todos
ele.
Os sentimentos aqui. E também, para comentar, chamei a minha fiel escudeira, minha recém-adquirida amizade, Duda Person. Duda Person ou Duda Person? Como fala, Duda?
Ah, tem essa diferença na família, né? Uma parte da família fala Person, outra parte da família fala Person. Eu tô usando Person por enquanto. Se eu decidir mudar a pronúncia, eu te aviso.
Tá bom, obrigada. Então, vem cá, Duda, por favor. Se apresente. Obrigada por topar gravar, assim, vivemos uma aventura. Nada. Juntas.
Obrigada pelo convite. Oi, gente, meu nome é Duda Person, eu sou estudante de cinema agora, trabalho com cinema desde 2021 e agora eu também sou criadora de conteúdo, falo muito sobre cultura asiática, K-dramas, filmes sul-coreanos no geral.
É isso aí, inclusive eu amei, eu tava vendo seus vídeos, tava rachando o bico aqui sozinha em casa, foi incrível. E aí, já acho que já pra contar a história logo de uma vez, assim, Duda e eu fomos convidadas pra ir até o KOF, o Festival de Cinema Coreano, que aconteceu em Piracicaba, no finalzinho ali, no meio de agosto. E ele vai ter uma edição também em outubro de 2024 em São Paulo, mas a gente foi na abertura, que foi em Piracicaba, que é, assim, uma cidade que tem uma comunidade coreana muito grande por conta das empresas que tem ali em volta e tudo mais. Foi uma experiência muito diferente, foi muito divertido, assim, foi doidos.
Nunca imaginei que fosse parar em Piracicaba pra ver um festival de cinema coreano.
Não é, menina? Que loucura, assim, olha onde o cinema coreano já nos levou, né? No mínimo até Piracicaba. Então, foi bem divertido. A Cakes estava chamando de Piracicaba, inclusive.
Exatamente, a turnê de Pri. Eu não sabia que tinha essa comunidade coreana, porque eu fiquei muito assim quando chegou o convite. Por que Piracicaba? É legal, né? Obviamente, sair do ciclo São Paulo, mas especificamente Piracicaba. E é muito legal a gente saber que, assim, tem outros núcleos da comunidade coreana no Brasil, né? Saindo só de falar de São Paulo, do bairro da Liberdade, não. É mais do...
Bom Retiro, é.
Bom Retiro, exatamente.
Mas lá tem uma cena bem legal, assim. Tem várias pessoas, né? Tem ali fábricas da Hyundai e tudo mais. Por isso que tem essa galera lá. Mas antes da gente aqui se enveredar por Vidas Passadas, este maravilhoso desastre que é Vidas Passadas... Não, é sério, não tem gente, não tem como. Eu vou fazer aqui rapidamente um ping-pong. O que é o ping-pong? O ping-pong é uma série, Duda, de perguntas pra você responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça.
Meu Deus.
É bem rapidinho. São perguntas simples... Geralmente. Mas é pra ser tranquila, entendeu? Você está preparada?
Tô um pouquinho preparada. Não tava antes, não, mas agora eu tô me preparando mentalmente, tá?
Tá bom. É assim que a gente gosta. Cakes, a Duda responde primeiro, depois você responde, tá? Você não está livre do ping-pong, você vai participar também.
Ah, eu vou participar, que bom. Great! Fui surpreendida também, vamos lá.
Sim, vamos lá então, gente. Começando ping-pong. Ping pong. Qual a sua maior comfort food?
Sorvete.
Nossa.
Lasanha.
Nossa, lasanha
eu
também
sou
é muito
Garfield.
É verdade. Eu tava pensando aqui, gente, eu não posso comer nenhum desses dois. Incrível.
Ai, nossa.
Ai, ela é intolerante.
Exatamente. Maravilhoso.
A lactose somente.
É.
Tenho fases, né? Eu tô numa fase meio sorvete. Não sei, acho que é pelo calor, tempo meio seco.
Ah, pode ser. Tá necessitando.
Triste sorvete, tô feliz sorvete.
Tá precisando realmente um sorvetinho pra ajudar. E o clima de São Paulo está maluco no momento, né? Enfim. Qual foi o primeiro K-drama que você assistiu?
Round 6.
Oh, interessante.
Não fazia ideia que era tipo um K-drama.
O meu foi o Pousando no Amor.
Pousando no Amor também, fortíssimo.
Fortíssimo, porque é o que a gente falou. Eu fui assistir esperando dramas e recebi Coreia do Sul, Coreia do Norte. Falei, uai, eu não estava esperando isso. Assistam Pousando no Amor, muito bom.
Aquele momento, né? Tipo, o que rolou aqui, meu?
O que rolou aqui? Como
não era o que eu estava esperando.
Literalmente junto com a protagonista. Como vim parar aqui? Não sei.
Eu lembro de ver Pousando no Amor no top 10 da Netflix. Quando lançou, mas eu não vi ainda.
Pousando Amor é um pouquinho antes, né, de Round 6 sair, eu acho.
Se eu não me engano, 2018, no máximo 2020, não?
É, por ali. Mas a próxima pergunta. Qual foi a coisa mais difícil que você fez na faculdade?
Nossa, mais difícil. Eu vou falar mais recente. Eu tive que gritar pra fazer sonorização de um podcast, de um negócio que a gente tava gravando. Todo mundo numa sala e o professor falou, só grita.
Meu Deus. Altas aventuras.
É, o meu foi gravar coisas com câmeras, porque eu sou ótima em podcasts, mas sou péssima em câmeras. E você que vê aí os vídeos do Instagram da Cakes, eu estou morrendo por dentro, tá? Vejam com esse contexto a partir de agora, porque eu não sou boa com câmeras. Sou uma jornalista que não gosta de vídeo, mas enfim, faço as outras coisas do jornalismo.
A coisa mais difícil que eu fiz no período de faculdade foi um evento. A gente tinha um stand num evento, basicamente foi isso. Ah. Era um evento da faculdade pros estudantes de publicidade pra fazer. Mas assim, foi tipo caos, assim. 6 meses que eu queria simplesmente assassinar pessoas, foi incrível.
6 meses é muito tempo.
É, foi 6 meses. 6 meses de preparação, né? De ali captar, fazer, entendeu? E desde, tipo, tem alguma marca que pode colaborar com a gente nesse projeto aqui até chegar no dia do evento e realmente fazer o evento acontecer, sabe? Foi uma longa jornada aí. Mas deu tudo certo no final, perdi algumas amizades. Foi, assim, descobri como é o pior de mim, mas deu tudo certo. Mas me formei, então tá tudo bem.
Faz parte da jornada de faculdade, faz parte.
E qual foi a última mensagem que você mandou?
Não sei, eu acho que foi pra você, falando que eu tava entrando.
A minha foi no grupo da redação, falando, vou gravar podcast, já volto. É isso. Então, o anúncio do podcast, o prenúncio do podcast.
Exatamente.
É
isso. Atenção, 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 galera! Para comemorar o Dia Internacional do Gamer, a Intel trouxe mais uma vez o Intel Gamer Days. Vão ser 11 dias, entre 20 e 31 de agosto, onde os nerds gamers do Brasil inteiro vão poder aproveitar descontos inacreditáveis. Saca só! Um notebook gamer Acer Nitro com processador Intel Core de 13ª geração vai sair de R$ 5.499 por R$ 3.999 no Pix, hein? E R$ 4.443 parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão. Essa aqui é a 6ª edição do Intel Gamer Days, mas assim, uma promoção que nem essa a gente não vê todo dia, hein? Então é isso, gente. Você que tá pensando em trocar de notebook, que tá querendo aí uma máquina mais potente e tal, fica de olho, cola com a gente, clica no link aqui da descrição e corre porque é por tempo limitado, tá? Cara, após toda a preparação aí pro podcast, chegamos nele, o nosso querido assunto principal. Vidas Passadas. Mano, de verdade, eu não tinha assistido esse filme quando ele saiu e tudo mais. E a gente foi convidada aí até lá participar da abertura, né, do festival. Então tinha várias pessoas, tinha prefeitos da cidade, tinha toda a organização também do festival, os curadores do festival, tinha, assim, mó galera. E eu não fazia ideia. Antes de chegar o convite, quando chegou o convite a gente viu, né, assim, eles falaram, a gente vai exibir 2 filmes no primeiro dia, blá 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 blá, e o primeiro é Vidas Passadas, eu falei assim, ótimo, um filme que eu estava esperando pra ver, quando desse uma oportunidade, né, enfim, sei lá, num avião, alguma coisa assim, mas que eu não tinha assistido ainda, então foi muito, eu bati o olho e falei assim, gente, meu momento.
Ah, eu também.
Vai
ser
agora.
Mas eu enrolei propositalmente pra não ver esse filme, porque eu sabia que ia ser dolorido. eu não tava afim de passar por essa experiência sozinha. Quando eu vi que eu ia assistir no festival, eu falei, pois vai ser aqui que o trauma vai nascer.
Eu estou aqui preparada pro trauma me... O trauma consumir, né? Tipo, é assim que o trauma nasce.
Trauma em conjunto com outras pessoas assistindo ali, né? É bom, né? Um trauma conjunto ali.
Eu não ia ter coragem de dar play sozinha na minha casa. Quando eu tô sozinha na minha casa, eu quero relaxar. Quero ver uma coisa que vai me deixar feliz. Eu não quero sair com uma crise existencial.
Por isso que eu tenho dificuldades, assim, e até é engraçado falar isso no Hypezilla, que é o podcast que eu falo sobre coisas que eu assisti, né? Ou li, ou, enfim, consumi de alguma forma. Mas eu tenho muita dificuldade de assistir coisa sozinha. Então, tipo, pra eu sentar e falar assim, hoje eu vou assistir um filme, não vai... É muito difícil. Agora, pra eu sentar e falar assim, hoje eu vou assistir um filme que vai destroçar meu coração, é, tipo, praticamente impossível, assim. Tipo, eu não estou disponível, assim, não... não é, sofrimento não é entretenimento, assim, sabe? No fim das contas, após assistir ao filme, eu chego à conclusão que talvez seja, porque, assim, o meu auto sofrimento, tipo, as coisas que eu pensei enquanto eu estava assistindo o filme foi muito entretenimento. Está sendo entretenimento até agora, porque eu não consegui parar de pensar no filme ainda. Tipo, uma semana já, sei lá quanto tempo passou até a gravação, né, do episódio. Você que não está escutando no lançamento do episódio, você vai dizer, pô, já passou quase um mês aí que a gente foi lá assistir o filme, mas eu provavelmente ainda estarei pensando nele, assim, porque realmente traz à tona muitos questionamentos, né, muita parte de sentimental, assim.
Eu achei bem legal que eles trouxeram o Vidas Passadas pro Coffee, porque ele ganhou um pouco de notoriedade no começo desse ano, porque ele foi indicado a duas categorias do Oscar, e nenhuma das duas é filme internacional.
É verdade, né?
Ele foi indicado por melhor roteiro, a Celine Song foi indicada, melhor roteiro original, e a melhor filme, né, categoria principal do Oscar, e que deixou a gente muito feliz, porque geralmente um filme coreano, ele vai sempre ser pensado para a categoria de filme internacional, e ele foi indicado na categoria principal.
Até tem uma questão sobre ele ser um filme coreano ou não, né, assim, porque, tipo, ele é um filme coreano, a diretora é coreana, mas ela mora em Nova York, né, ela tem o filme tal qual a protagonista, a Nora, e tal qual a diretora, a Celine Song, ele é um pouco dos dois, né, ele é, tipo, cinema Hollywood americano, mas ele também é cinema coreano, então, tipo, é, tipo, muitas camadas, assim, sabe, eu sinto.
Sim. Sim, exatamente. E é bem legal que trouxe... Acho que muitas pessoas assistiram por causa do Oscar. Eu assisti no começo do ano por causa do Oscar. E é muito legal porque, apesar dele ter algum traço americano, assim, da gente perceber algumas coisas, mas ele traz muito, acho que, do cinema da Coreia do Sul. Mais contemplativo, um ritmo diferente. Acho que até por isso ele foi visto pro Oscar também. Eu achei ele muito... Caramba, legal ver... ele não é um romance, ele é um drama. Não considero um romance. Mas eu achei muito diferente. Não acontece o que você espera.
É engraçado que a gente conhece muito mais K-drama de comédia romântica, mas os K-dramas de melodrama são maravilhosos.
Sim.
Esse tom um pouco mais pesado, mais vida real que tem no filme, né? Eu também acho que bebe muito do entretenimento sul-coreano. E esse filme é muito inspirado na própria vida dela, né? Ela fala que ela tirou muitas coisas da vida dela. E você vê todos esses atravessamentos, tanto da cultura dela da Coreia do Sul, tanto quando ela ter saído e ido pra Nova York, no filme. É um filme muito... Que nem você falou, são muitas camadas, não dá pra dizer o que que ele é.
Ele é bem autoral mesmo nesse sentido. Eu tava aqui lendo pra pegar umas informações interessantes pra trazer aqui no podcast até. E aí eu vi que tem um press release, né? Tem ali, tipo, informações básicas sobre o filme. E, cara, o press release abre falando assim, então é quase uma autobiografia esse negócio. Porque a Celine Song realmente ela emigrou muito nova. Então ela teve essa experiência de, tipo, de sair da Coreia pra ir pro Canadá. Tal qual a Nayeon, que é a nossa protagonista. Interpretada pela maravilhosa da Greta Lee, tá? Perfeita, a gente
mulher,
já chega lá.
Nossa,
meu Deus do céu. E assim, ela fez a campanha da Calvin Klein. Gente, meu Deus.
Eu vi essa campanha.
Claro que viu, mulher, tá? Assim, meu Deus do céu, essa mulher. Enfim, muitos sentimentos. Todos os sentimentos, basicamente. Assim como a protagonista e tudo mais, ela saiu da Coreia pra ir pro Canadá e depois emigrou de novo, né? Pra ir pros Estados Unidos, pra ir atrás do sonho dela de ser... de escrever, né? Tanto que é a Celine Song, ela é uma escritora, ela começou escrevendo peças de teatro e o Past Lives, né? O Vidas Passadas é o primeiro filme dela. Cara, o primeiro filme dessa mulher. Como que pode, entendeu?
Estreia, né, meus amores? Imagina ter um debut desses.
Imagine, sabe? Tipo, a gente tá vendo o nascimento aí de uma grande cineasta. Que é isso, sabe? A história que ela conta, assim, eu acho que esse filme, ele se apoia muito na história que ele conta. Porque é uma história muito mundana. Por isso, ela acaba sendo muito... É muito fácil de se relacionar com ela, sabe? Porque as questões que ela passa, toda a parte, assim, que não é um triângulo amoroso e tudo mais. Mas todas as questões que a Nora vai passando na vida dela ali, e a gente vai assistindo no cinema, é muito fácil de se relacionar. É muito fácil de você entender. Entender mesmo, sabe? Tipo, não é uma coisa tipo, nossa, tenho que aceitar esta parte da cultura. Tipo, cara, não, é super simples, é super direto, assim, sabe? Só que o jeito que ela faz isso, não só no desenrolar, no jeito que ela escolheu contar essa história, mas também, tipo, as cenas, os takes, as cores, a trilha, sabe? Todas essas coisas, assim, fazem ele ser realmente, assim, muito memorável.
Eu sinto falta de uma indicação de melhor direção nesse filme.
Com certeza.
Com certeza.
É muito brilhante. Os takes, ela faz muitos takes como se fosse observando que a câmera tá passeando até chegar neles. Isso é lindo. Sim. É lindo. Quando eles estão se falando e tá mostrando, não eles falando, mas a cidade onde eles estão.
Essa cena é maravilhosa. Eu fiquei, meu Deus do céu. Tipo, é um jeito de você mostrar, tipo, que os personagens, eles não são só as pessoas, né? Tem todo esse rolê de, tipo, eles não são só uma pessoa, eles são toda a cultura do país que eles estão. Eles são o momento que eles estão vivendo da vida deles. Eles são, tipo, várias coisas. E isso é muito maravilhoso. Eu acho que o jeito que isso é comunicado, né? Ali no começo, nos três atos do filme, o jeito que isso é comunicado é muito bom. É muito interessante, assim.
Sim.
E não convencional, né? Não vou dizer assim, nossa, meu Deus, nunca foi feito, é pioneiro, sabe? Mas é diferente do que a gente tá acostumado a assistir, em geral. E eu acho que isso, por si só, já tem muito mérito.
Sim. Ele é um filme que, se você for pegar até a parte do elenco, ele não tem tantos personagens. É muito engraçado, porque ele tem três personagens principais. Aí você tem um pouco ali da família da protagonista, mãe, pai, que parece no começo, irmã. Mas assim, ele é um filme muito calcado em três personagens. E o elenco, ele tá muito bem. Ele tá muito bem.
Eu até ouso dizer que, assim, tipo, a cena de abertura do filme já começa com, tipo, os três, né?
Exato.
E sim, as pessoas tentando descobrir qual é o relacionamento entre eles. E eu achei isso muito divertido, porque como o filme abre com isso, a gente não tem como saber, né?
E somos nós ali também, né?
Joga junto com o público, né? Tipo, ó, que você acha que vai ser isso aqui? Tipo, se você vai lá sem saber de nada do filme, que você acha que vai ser isso aqui, sabe?
Eu já tava emocionada na primeira cena.
Sim.
Já tava, porque você fica criando junto com eles, né? O que vocês acham que eles são um pro outro? Eu comecei a criar umas fics na minha cabeça, eu fiquei devastada em 2 minutos de filme.
Porque eles três se relacionam muito bem. E eles acertaram nesse filme, enfim, passa um tempo, né? E eles acertaram em fazer com que a relação desses dois homens com a protagonista, ela é muito forte. Então, eles desenvolvem toda a parte da relação que ela tem nos Estados Unidos. E é bem desenvolvido. Não é forçado. Não é uma coisa, engula que essa pessoa. Não. É muito bem desenvolvido. E aí, quando chega o Rae-sung, que é o personagem que vem da Coreia e tudo, eles são magnéticos em tela, gente. Eles se olham. Tem uma cena, inclusive.
Isso configura traição. Eu ficava só pensando nisso quando eu tava assistindo.
Tem uma cena em um carrossel que eles só ficam meio que se olhando e desviando o olhar que, meu Deus do céu, assim, não precisa se agarrar pra ter, pra, assim, houve um agarramento mental ali, gente, de verdade.
configura traição. Tendo em vista, né, tipo, esse contraponto, um breve resumo da história é o seguinte. Temos aí a Nayeon, que depois escolhe aí que o nome dela é... Tem todo esse lance também, que é uma coisa, assim, da cultura coreana, que... Não só coreana, mas, tipo, imigrantes, assim. Que você, quando você sai do seu país, você escolhe um nome mais palatável pro país que você tá indo. Sabe?
E você acaba escolhendo uma nova personalidade. A Nora fala disso. Ela fala que ela não é mais aquela criança que foi amiga.
Sim.
Ela também faz parte dela, mas agora ela não é a Nayeon, ela é a Nora. E você fica, tá bom, tudo bem, chorando.
E aí,
assim,
tem muito essa coisa, assim, dela, tipo, mostra um pouco da vida dela em três momentos, né? Quando ela é criança e ela tá imigrando e ela tá essa parte escolhendo um nome novo, indo atrás do sonho dela, querendo crescer e tudo mais. Ela, quando ela acabou de se mudar pra Nova York, então ela tá ali, tipo, começando a dar os primeiros passos na carreira. E o terceiro momento é 12 anos depois disso, quando ela tá em um outro momento da vida dela e ela reencontra, assim, essa pessoa, entendeu? Essa figura que a gente conhece no Ressangue, que é tipo, ah, o primeiro amor dela da escola. Então mostra eles, assim, vivendo três momentos muito distintos juntos. E esse é o filme. A cena de abertura, ela mostra a Nayeon, né, a Nora, sentada entre dois caras. Um cara que é um coreano, que é o Ressang, e um outro cara que é o Arthur, que tá sentado do outro lado, parece um pouco deslocado ali, os dois estão conversando em coreano, e ele tá com uma cara meio assim, tipo, tomando o meu drinkzinho aqui. E, no que eu tava lendo das notas de produção e tudo mais do filme, a Celine Song fala que isso foi o que aconteceu literalmente na vida dela, entendeu? Que teve um momento que, sabe? E eu fiquei tipo, gente, o coração desse filme, tipo, uma das principais cenas desse filme é extremamente autobiográfica, como pode, sabe? Eu até trouxe o quote dela pra ler aqui no Hypezilla, e que é o seguinte, ela contando... Estou sentada entre estes dois homens que eu sei que me amam de formas diferentes, em dois idiomas diferentes e duas culturas diferentes. E eu sou o único motivo que faz os dois conversarem. É quase como se fosse uma ficção científica. Você se sente como alguém que transcende cultura, tempo, espaço e idioma. E eu fiquei tipo, gente, que Sim. momento! Se você parar pra pensar, é isso mesmo, assim, sabe? Tipo... Ela é o motivo pros dois estarem ali e os dois representam partes diferentes, como se fossem duas personas diferentes dela, entendeu? E é muito surreal! E eu fiquei, gente, que mulher genial! Como que pode essa mulher ser tão genial assim, sabe? Tipo, de transformar um sentimento que ela teve, tipo, como ela teve essa epifania naquele momento e conseguiu traduzir isso num filme inteiro, sabe? É muito surreal!
E aí é muito curioso como o filme, ele te deixa muito em dúvida de pra onde ele vai. Porque você vê esses dois personagens ali no... É um fim da infância, pré-adolescência, mais ou menos e tal. Que é aquele... É amigo e meio que se provoca, mas você percebe que tem um sentimento. Ele fica meio triste quando sabe que a família dela vai embora e tudo.
Mas ele também não fala nada, tá? Eu queria dizer.
Ele dá tchau. Ele só fala tchau. Mas é uma criança, né? Ele não sabe lidar. Ele tá sentindo, mas ele não sabe lidar com aquilo. E aí você pensa, tá, ok, eu já sei como esse filme vai. E aí quando a gente tem o segundo momento da vida da Nora, que começa a acontecer uma coisa e surgir um outro personagem, eu tive o sentimento de não, vai embora, eu não quero você nessa história,
vai estragar,
não é essa história. Só que o filme, ele é tão sincero que ele poderia muito ter ido por um caminho de vilões e mocinhos, mas não é essa a história que a Celine Song quer contar. Ninguém aqui é vilão e ninguém é mocinho, são pessoas cheias de sentimentos tentando fazer o melhor que elas podem com aquilo, e elas vão acertar e elas vão errar com os outros e com elas mesmas, mas não existe isso de uma competição aberta, sabe? E os dois personagens, dois personagens masculinos desse filme, eles carregam muito disso, de como que eles lidam com as coisas, porque novamente você espera que vai acontecer de um jeito e acontece de outro. E ele é um filme, apesar dessas reviravoltas, ele não antecipa nada com trilha ou com qualquer coisa assim. Ele é um filme suavinho. E aí ele foi me surpreendendo com essa calma, sabe?
Eu acho que, pra mim, o grande ponto de virada dele... Ele é, assim, de verdade, esse filme, em vários momentos, ele deu na minha cara, né? Tipo, que nem uns tapas... Sabe um tapa ardido que você leva na sua cara, assim? Eu falei, caralho, mano, eu não acredito que eu vim até Piracicaba assistir esse filme pra ele me expor, / me ofender dessa forma, sabe?
Tem muitas frases bonitas nele, né? Quando ela fala, tipo... Ela fala uma frase que é como plantar duas árvores em um lugar só.
Num vaso só.
Aí você precisa, sabe, tipo, ajeitar as suas raízes. Você precisa, Priscila, ajeitar as suas raízes. Como que
Cara,
pode...
Cara, eu fiquei com uma vontade de ter o roteiro desse filme e fazer marcação, como se fosse um livro.
É verdade.
É, toda hora tem um momento, tem uma, logo no início do filme, a mãe dela, quando elas estão se mudando, ela vira pra mãe do Hye-sung e fala, é, ela fica preocupada, vocês estão deixando muita coisa pra trás, ela fala, sempre que você perde alguma coisa, você ganha outra em troca.
Isso daí, sei lá, 5 minutos de filme, nem isso, né, Duda?
Pelo amor de Deus. 5 minutos de filme, essa lá na minha cara.
Rapaz, é um filme... eu acho que traz de volta aquele sentimento de, tipo, é um filme que lida com as coisas de uma forma muito sincera. Uma forma muito mundana. Tipo, a história que ele conta podia ser a história de qualquer um. E essa é a graça dele. Essa é a beleza dele. A beleza dele não é uma história de uma pessoa indo salvar o mundo. É uma pessoa sendo o centro do seu próprio mundo, sabe? Tipo, que pessoa incrível que é a Nora, sabe?
Nossa, você falou muito agora, porque eu acho incrível essa protagonista, que ela não abre mão de nada. Ela em primeiro lugar, sabe?
Sim.
Todas as escolhas que ela faz são em prol dela e da vida dela e o que é bom pra ela, e não de uma forma egoísta. Mas, tipo, se você passa a priorizar outra pessoa por conta de uma fantasia ou de uma visão romântica, que ela não tem uma visão romântica da vida. Uhum. Embora tenha muito romance no filme, né? Acho que isso é uma coisa que ela diverge muito do Hye-sung. Ele é uma pessoa mais romântica e idealista e ela é muito racional.
Eu até anotei sobre isso porque ela fala abertamente. Ela fala, olha, eu quero me dedicar ao trabalho. Ela é muito consciente do que uma mudança na vida dela naquele momento poderia ocasionar. E eu fiquei muito de cara porque eu não sou assim. E a pessoa apaixonada, no geral, não é assim. A pessoa apaixonada, ela faz todas as cagadas possíveis, assim, do tipo, ela vê um erro, ela vai cometer, por quê? Porque ela tá apaixonada, ela tá maluca da cabeça. E ela consegue manter os sentimentos que ela tem, mesmo assim, entendendo, tipo, isso não vai ser bom pra mim agora. Não,
é,
não
alô,
vou investir
você,
nisso.
Emocionado, vem aqui com a gente, nossa, dá um abraço.
Nossa, esse filme, se você está na sua vida cometendo erros por ser emocionado, assista esse filme da Celine Song, que você vai sair se sentindo miserável, mas vai aprender muita coisa, tá?
Professora Nora Moon.
Exatamente.
Professora Nora Moon, pô.
Por favor, me ensine tudo que sabe, inclusive os figurinos Nora Moon. Diva demais, meu Deus do céu.
Maravilhosa.
Nossa, e é,
assim,
é muito incrível porque realmente todos os personagens são tratados com muita honestidade e nenhum deles tem essa dicotomia de ser bom ou ruim, né? Porque você vê tanto a essência de cada um e o porquê das escolhas de cada um. Ela passa tanto tempo só mostrando quem eles são que mesmo que ela faça essa escolha, que você pode ficar, nossa, ela não foi viver um romance. Nossa, ela continua sentindo as coisas que ela sente. Ela é uma pessoa fria por causa disso. Ela só sabe o que vai fazer ela feliz. E às vezes o que vai fazer ela feliz não é uma fantasia. É uma coisa mais concreta.
Às vezes o que vai fazer ela feliz lá na frente é ela ficar um pouco triste agora. E eu acho muito incrível, assim, tristes. Pra mim, a Nora é uma super heroína, cara. Porque, assim, escolher o ficar um pouco triste agora, porque eu sei que lá na frente eu vou ficar mais feliz, é eu ir na academia hoje, que eu sei que daqui a pouco vai ser melhor pra mim. E eu não vou na academia hoje, sabe? Nessa energia.
E é isso, é mostrar uma coisa tão simples, como ela faz algo extraordinário de uma forma tão simples. Porque eu não seria capaz. Eu olhei e falei, cara, eu admiro muito ela, não seria capaz. E é uma coisa também dos personagens masculinos, especialmente do segundo personagem que é introduzido na história, que ele poderia ter tido muitas reações. E você, e a gente, até por, acho que por sermos acostumados com produções estadunidenses, a gente espera que aconteça uma coisa, e ele só é muito sincero.
A quebra de expectativa desse filme, gente, é uma coisa, assim, maluca, tá? É insano, assim, a quebra de expectativa. Eu acho que... Eu gostaria de me aprofundar em detalhes da trama agora.
Eu acho que vamos pros spoilers, né?
Acho que podemos começar a parte de spoilers. Foi uma parte curta sem spoilers, porque, assim, gente, de verdade, se você não assistiu Vidas Passadas ainda, tira aí 2 horinhas do seu dia e vá assistir.
É, aluguel digital, Telecine, Prime Video. Eu acho que ele não tem direto em nenhum streaming, mas ele tem aluguéis digitais.
Não, tem que alugar.
É,
então, gente, ó, mas se você aí alugue, sabe? Tipo, 10 reais vão valer a pena, entendeu? É 10 reais e um triplex na sua cabeça, tá?
10 reais e mais o que você vai gastar nas sessões de terapia depois.
Se você tá se achando meio sem pauta pra terapia, assista esse filme e depois leve, entendeu? É isso. Atenção, Hype Ziller. O financiamento coletivo de Ozob, a Cyberpunk Board Game, está se aproximando, gente. Já fica preparado aí que vai ser muito em breve. Lembrando que esse é o primeiro jogo de tabuleiro do Jovem Nerd e a gente tá muito, muito, muito empolgado com ele. O jogo tá sendo desenvolvido por dois game designers brasileiros, o Jordi e o Renato Simões, e eles são, assim, super experientes e premiados, tá? E pra completar, assim, essa qualidade do nosso querido Ozob Board Game, as miniaturas estão sendo feitas pela Iron Studios, ou seja, vocês já sabem que a qualidade vai estar, assim, um primor. Lembrando, gente, que esse daqui vai ser um financiamento coletivo diferente do que a gente geralmente faz, porque ele vai ser um financiamento coletivo mundial. Ou seja, a gente vai ter duas campanhas, uma nacional e uma internacional, e todo mundo vai sair ganhando, porque tudo que for desbloqueado em uma campanha também vai valer para outra. Ou seja, a campanha brasileira vai começar em breve, né? Vai começar primeiro, a gente vai ter toda a campanha brasileira, e daí depois, quando sair a campanha internacional, tudo que for desbloqueado da campanha internacional também vai valer para a campanha brasileira. Isso é muito legal, né? Então você já pode conferir todos os detalhes da campanha nacional em ozob.com.br. Tem o link aqui embaixo na descrição, você pode se cadastrar para receber todas as informações ali, todas as novidades da campanha em primeira mão. E para dar uma força aí pra gente na campanha internacional, você pode acessar ozobgame.com, que tem o link aqui na descrição também. E já deixar o seu follow lá, entendeu? Porque isso ajuda o jogo a ser destacado dentro da plataforma. Só clicar nos links aqui da descrição, gente. Tá tudo aqui embaixo. Vamos dar essa força aí. Mostrar o poder do Ozob e do Brasil pro mundo inteiro. Ok, vamos lá. Contador do Mario Kart, vamos lá. Spoilers liberados, gente, vamos, cara, de verdade, meu Deus do céu, quando vai mostrando toda a infância deles, né, e tudo mais, assim, tava muito engajada ali já, né, tipo, ah, nossa, são pessoas tão diferentes, meu Deus, eles se reencontram depois, né, ele vai atrás dela, e ele é um obsessivo, o Hesang, né, que é o primeiro amor dela, eu acho ele um pouquinho stalker, eu acho um pouco esquisito, mas isso é uma característica de romance coreano. Em outros dramas que eu assisti e tudo mais, eu vejo muito isso. Do cara dar uma seguida, dar uma stalkeada mesmo assim, sabe?
Sim. Não, ele tem muita. Tem muito essa diferença cultural, né? Dela ter ido embora e dele ter ficado. E parece que tem uma coisa dele que é da própria cultura, né? Porque lá eles também consomem o conteúdo que a gente consome aqui. E até mais, né? Porque, pô, eles estão na Coreia do Sul, eles só vão ver produções deles. Isso influencia de fato o comportamento deles. Eu vejo que ele é uma pessoa muito romântica, que ele acha que ele vai reencontrar o amor dele de infância, viver de novo, só que não é assim, ela saiu de lá, ela era uma pessoa, sei lá, grande demais pra uma cultura tão pequena que não cabia pra ela.
Sim, sim. As ideias, né, tipo sonhos ali.
Sim, e a gente vê que o jeito que eles se reencontram, ele pergunta por ela nas redes sociais lá, que são do pai dela e tudo, que era um diretor de cinema. Então ele nunca esqueceu ela, e ele foi diretamente perguntar. E ela lembra dele, meio que, ah, lembra daquele menino que era meu... Ah, verdade, tinha aquele menino que era meu colega de escola. Pra ela é uma coisa muito... Ela lembra dele, mas parece que é mais intenso pra ele, né?
Não, isso é um ponto ótimo, porque ela vai sendo levada por ele e a gente também, porque ele é apaixonante. Mas é uma coisa que se ele não fosse atrás dela, talvez ela nunca fosse lembrar.
Exato. Sim. Ou fosse lembrar e olhar e falar, ai, que, olha, que legal. Acabou.
Fim da história, sobe os créditos, né?
Sobe os créditos, acabou, entendeu?
Tipo, acabou o filme. É isso.
E não, e é essa coisa, tipo, ele tá em busca dela, sabe? Ele nunca esqueceu. Ele é o grande romântico, que eu acho que é uma das coisas, que é essa herança de cultura coreana, dessa coisa de tipo, ai, o seu primeiro amor, que é uma coisa de cultura asiática no geral, na verdade, assim, eu vejo isso no Japão também, eles têm bastante disso, então não sei a Ásia inteira, mas Coreia e Japão ali, pelo menos tem isso, que é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa com a qual eu não me identifico, mas é super comum, né, essa coisa de tipo, ah, não, são se encontraram, são amigos, são namoradinhos de infância, e daí lá na frente eles se casam.
O primeiro amor é muito forte.
Exato. E o Vidas Passadas, ele traz isso pro chão, entendeu? Pega, tipo, a galera e fala assim... Não é isso que acontece, galera. As pessoas... a vida anda. As pessoas mudam. Vai cada um pro lado... E a vida acontece, sabe? Tipo, e a vida não vai parar de acontecer porque você reencontrou seu primeiro amor de escola, sabe?
Exato.
E eu acho... E pra mim é muito... Eu não sei. Eu acho que valida a minha opinião.
E até eles falam... Eles falam, né? Até o título do filme, Vidas Passadas, eles falam de uma palavra em coreano, né? Que Inhão. É Inhão. Isso. Inhão. Que seria destino, uma conexão que vem de vidas passadas. E a Nora conta isso pro marido dela, né? O Arthur, que é o marido americano que ela encontra e tudo. E ela conta essa história pra ele e ele pergunta se ela acredita. E fica meio, assim, ela diz que não, mas se ela não acreditasse, por que ela contaria especificamente essa história? Uhum. E aí eu fiquei, tipo, ela acredita e não acredita. E eu acho que esse é o motivo pelo qual ela aceita se encontrar com o Rei Sun quando ele vai pros Estados Unidos, porque ela acredita e não acredita. Eu acho que ela fala, mano, isso não faz sentido no mundo que... No mundo real, sabe? No mundo pragmático. Mas eu quero ir, eu tô curiosa, sabe?
É, eu acho que tem um pouco dessa curiosidade, mas também tem essa urgência, sabe? Essa necessidade, essa vontade de se reconectar com uma pessoa que você foi no passado, sabe? De,
tipo, assim,
de você voltar ali pra memórias do passado e relembrar coisas, assim, tal. É a nostalgia, sabe? Ela tá indo ali não só pra encontrar com ele, mas pra encontrar a nostalgia que ela sentia daqueles tempos, sabe? E porque ele é um pedaço da Coreia que tá vindo até ela, né? Tem isso também.
Pra encontrar a pessoa que ela foi, né? Ela fala com ele, ele sacaneia que o coreano dela tá enferrujado. Ele é a única pessoa que ela conversa em coreano. Uma parte dela que... Ah, eu preciso falar dessa cena. Ou quando o marido dela fala pra ela que ela sonha em coreano e que ele fica assustado.
Sim!
Porque ele não consegue entender os sonhos dela. Cara, que homem é esse? Eu vou ficar contra ele, eu não vou ficar contra ele.
Não, e não tem como.
Pra eles entenderem que três é par e ficar todo mundo feliz.
Por que não trisal? Olha, vamos resolver vidas passadas, era trisal.
Era só um poliamor, galera. Entendeu?
E a monogamia.
Mas ela fala disso, né? Ela fala disso até pro marido dela, pro Arthur, que quando ela tá com o Rei Sun, ela se sente mais coreana e menos coreana ao mesmo tempo. É,
sim,
muito confuso.
É,
essa cena é muito boa.
Toda essa cena dos dois, depois que ela encontra com o Rei Sun ali no pier, né?
O primeiro encontro, né?
É, como se fosse o primeiro date deles, assim,
sim,
presencial. Depois de tudo que aconteceu, meu Deus do céu, que ódio, vontade de virar essa mesa do computador. Ao contrário, só de raiva. Essa cena inteira que ela conta tudo pra ele. Ela conta tudo. Ela não esquece, ela não, tipo... Ela não omite nada. Ela não mente.
Que relacionamento maduro.
Que relacionamento
é isso,
adulto,
gente. Ele é concreto,
gente,
pra ela, cara. Ela não ia conseguir ter essa mesma conversa com o Rei Sun.
Não
o
ia.
O que ela construiu com o marido dela é um relacionamento muito especial.
É muito. É, cara, meu Deus, eu fiquei assim tão, tipo... As pessoas realmente conversam sobre isso. Tipo, isso não é um relacionamento idealizado. Esse é um relacionamento como ele tem que ser. Com muita sinceridade, com compreensão. Com você, tipo, mostrando suas vulnerabilidades, porque depois que tem esse trecho da conversa que eles falam, né, que ela fala, tipo, eu me sinto mais coreana e menos coreana com ele ao mesmo tempo, e não sei o que, ela passa ali uns 5 minutos falando dele, e o marido dela fazendo uma cara de cu, porque, né, enfim, quem não faria uma cara de cu nesse sentido?
E ele pergunta se ele é bonito.
É. Ai, maravilhoso, sério.
Sim.
Ah, meu Deus.
E ela pergunta pra ele, tipo, você tá chateado? Tipo, você está...
Porque é o tipo de coisa que você pergunta, entendeu?
Exato.
Gente, assistam Vidas Passadas para aprender como ter um relacionamento saudável, sabe?
E o ponto é que em momento nenhum o Arthur... Vamos abrir aqui a sessão do Hypezilla defendendo o Arthur. Vamos pra esse momento. Porque em momento nenhum ele tá muito inseguro com o que raio está acontecendo. E ele já é muito inserido na vida dela. Ele já foi na Coreia do Sul junto com ela. Ele conhece a família dela. Tenta falar um pouco de coreano. Não é? Ele entende o mundo dela, mas quando chega este outro homem que viveu junto com ela uma grande parte dessa cultura em uma fase de formação, que é a infância, ele tá inseguro pra cacete, mas eu não senti em nenhum momento que ele botou culpa nela por ela querer encontrar o Rei Sun, por ela querer ir falar com ele. Ele não culpa ela. Tem assim, eu tô inseguro pra caralho, mas não tem nada que eu possa fazer.
Né? E só comunica, ele não projeta nada dele nela.
Sim.
Nada, gente,
só
sério.
Só fala, assim que eu tô me sentindo. Gente, aquela cena que os dois estão conversando na cama. E ele fala, a nossa história é uma porcaria.
Exato, que é a cena logo depois deles conversando. Tipo, que ela tá escovando o dente, contando como foi o date dela com o primeiro amor dela. Pro marido
então,
dela.
Você é um homem branco malvado que tá te impedindo de se reconciliar com o seu primeiro amor.
Sabe, é incrível esse momento de, tipo, estamos vendo um cara sendo 200% vulnerável na tela, falando sobre tudo de uma forma muito sincera. Tipo, a história de vocês dois é muito melhor que a nossa, sabe? Tipo, pô, a gente se casou porque você precisava do visto americano, entendeu? O que que eu tenho? Tipo, o cara veio, ele está há X anos atrás de você, e ele está vindo de outro 12 horas de avião pra não sei o que, não sei o que. E ela fala, tá, mas você tá esquecendo de uma parte muito importante dessa história toda, que é, eu gosto de você.
Eu amo você.
E aí, tipo, sabe? É isso.
Incrível.
Eu escrevi até sobre isso, tipo, o que é uma história de amor bonita? Por que a história deles não é bonita?
Nossa, esse filme pra mim prova que a gente tem uma visão de romance muito deturpada.
Tem,
puxando o que você começou a falar. Porque a gente começa a ver um relacionamento que não existe. Ela não tem relacionamento com o Hee-sung. Ela tem uma idealização. Uma fantasia de algo que não foi concretizado. E a gente acha isso maravilhoso. A gente fica torcendo pra aquilo acontecer. Sendo que ela já tem um relacionamento maravilhoso, que
sim,
é concreto, que existe.
E o fato do Hee-sung ser interpretado por um ator tão gato, eu acho que é um tapa na cara de todas as K-drameiras e dorameiras, do tipo, olha, tá aqui, ó, não é isso que vai acontecer. Ha! Mas é a vida faz isso com a gente em vários momentos. A gente projeta fantasias e coisas... Disney, coisas que vão acontecer, sabe? Que vai ser tudo perfeito. E você chega no mundo real e não é perfeito daquele jeito príncipe, princesa, resgate, essa coisa toda, mas não é por isso que não é especial e não é uma história de amor bonita. Eu fiquei muito pensando nisso nessa cena da cama. Por que a história de amor de vocês não é bonita? Sabe? Vocês se casaram pra ela ter ouvido. Ok, isso não é uma prova de amor? Ela queria ficar no país pra ficar perto de você também e fazer o trabalho dela que ela ama e você também concordou com isso porque ia ser importante pra ela. Como que isso não é bonito? E a gente, eu falei, tá tudo errado.
Isso, tá tudo errado,
está
entendeu?
Certo.
E aí é esse momento de tipo... Cara, esses dois homens que gostam dela, eles ao mesmo tempo podem ser qualquer um que gosta de você. Você, mulher, que está ouvindo esse podcast. Ou você, cara, que está ouvindo esse podcast. Pode ser literalmente qualquer pessoa que gosta de você e ao mesmo tempo eles não existem. Porque, tipo, os dois são incríveis. Eles são muito absurdos.
Eu falei isso pra Pri antes da gente gravar, que eu já vi filme com elfos, magos, hobbits, orcs, mas a maior fantasia são esses dois. Esses homens não existem, gente. Eu posso topar com um hobbit andando na rua, mas um desses não encontra.
Eu acredito em viagem no tempo, mas eu não acredito nesses dois disputando uma mulher de uma forma tão saudável, porque não é uma disputa.
E deixando, acima de tudo, deixando a escolha pra ela.
Exato.
A ação desta relação aqui, entre essas três pessoas, que não é um triângulo amoroso, mas é uma relação entre três pessoas, quem decide é você, sem, assim, culpa ou do tipo, ah, se você não me escolher, eu vou morrer. Não tem nada disso. É só, tipo, escolha você. Você vai fazer um... Você tem ação disso na sua vida. Isso é muito bonito.
Cara, é isso. É difícil colocar em palavras, assim, sabe? Mas é, tipo, é muito bom ver um relacionamento de três pessoas adultas, sabe? Com boleto pra pagar, com visto pra se preocupar,
uma
entendeu?
Vida pra viver, que não larga a vida pra viver o romance.
Exato, não vou largar. Não vou largar tudo, tipo, não vai largar a vida. Eu tenho, tipo, ela fala até assim... Eu tenho aula amanhã, você acha que eu vou largar a aula que eu tenho que dar amanhã por causa de um homem?
Acho que eu vou fugir com ele pra Coreia.
É, tipo, não, não, não vai acontecer, mas mesmo... E a insegurança do Arthur, né, do marido dela nessa hora, ela é como se fosse um anzol, assim, puxando as minhas entranhas de dentro pra fora do meu corpo, assim. Porque é muito, 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 dá pra se relacionar muito fácil com as inseguranças dele, porque ele sabe que ela não vai largar ele. Ele sabe que ela gosta dele, ele sabe que ela é uma pessoa muito comprometida com o trabalho dela, ele sabe que, tipo, a importância que ele tem na vida dela, sabe? Ele sabe de tudo isso. E ele ainda é inseguro pra caralho. Sabe?
Agora, a última pá de terra no meu caixão foi depois da cena final, que a gente fica torcendo por uma infidelidade pra acontecer ali naquele momento. Quando ela volta, ela não chora na frente do Hee-sung. Ela segura o choro e ela vai chorar na frente do marido.
Sim!
Que abraça ela.
Ela vai ser vulnerável com ele.
Porque é ele que tá lá por ela, hein?
Ai, gente. Pior que eu já tive um momento. Eu já fiz isso de chorar por uma pessoa no ombro de outra pessoa. Caralho, eu não sei o que dizer, eu só vou dizer isso. Isso já aconteceu comigo. Eu só vou dizer
quem
isso.
Quem tá ali pra você de verdade, sabe? A pessoa que você tá chorando, quem tá te consolando.
E ela te consola, a pessoa te consola. Ela não tá assim, porque você está chorando por outra pessoa? Porque ele entende a importância do Rei Sangue. E tipo, não é uma coisa, não é beijo, não é físico, não é isso. Ele sabe que ele é importante pra ela. E ele não é orgulhoso, sabe? Engoliu o orgulho ali do tipo, sim, nossa, sabe? Algo assim.
E é uma coisa que ele é importante pra ela não só por... Ah, é por ter sido o primeiro namoradinho. Mas toda a carga emocional que o cara... A emocional e cultural e, tipo, memórias e nostalgia. Tipo, o Rei Sangue, ele não é só uma pessoa pra Nora. Ele é, tipo, muitas coisas, né? Ele é, tipo, um amálgama, né? Tipo, um amontoado de coisas ali que remetem a ela de passado. De escolhas do passado que ela fez... De quem ela era, sabe? Sim. Da cultura que ela deixou pra trás. É tipo, não é só isso que foi embora.
Uma parte dela que sempre vai ser do Rei Sangue.
Exato.
Sim, e o fato do Arthur abraçar ela quando ela volta, pra mim ficou muito um sentimento de o Arthur aceita como ela é. Ele abraça ela como ela é. Talvez ela pudesse não chorar na frente dele e chorar depois sozinha no banho pra ele não ver ela chorando. Mas ela chora na frente dele e ele aceita quem ela é. Também com as fraquezas dela de chorar na frente dele por causa de outro cara. Também é um ponto de muita vulnerabilidade pra ela.
Isso
e ele abraça. Ele abraça. Ele
literalmente.
Não...
Isso é muito lindo. Ah,
gente, vou chorar.
Eu já tô... Não, eu tô à beira aqui das lágrimas de novo. Porque você foi trazer um negócio de que ele aceita ela como ela é. E eu lembrei da conversa dos dois no bar, do Rei Sangue com a Nora. Que ele fala, pra mim, você é a pessoa que vai embora. Pra ele, você é a pessoa que fica. Eu gosto de você porque você é você. E se você mudasse isso, não ia ser a pessoa que eu amo.
Ah, gente, sério, não existe essa pessoa.
Não tenho o que falar.
E, não tenho.
E chega no final, na cena que a gente tá torcendo pela infidelidade, que acontece tudo isso depois. Eu tava ali assim, gente, eu tô quase querendo que acreditar em alguma coisa, uma religião, uma reencarnação. Porque eu preciso que em alguma vida eles fiquem juntos também. Eu preciso que isso aqui se concretize.
Vidas passadas, né?
Exato, e é muito disso. Às vezes, as escolhas que você faz te levam a um resultado. Cara, a gente tem literalmente só essa vida pra viver. Entendeu? A gente vai lidar com as escolhas que a gente fez. E é isso.
E você sempre vai ficar pensando, e se ela tivesse ficado na Coreia? Ou se ela, naquele primeiro reencontro online que eles tiveram, se ela pudesse ter ido pra Coreia? Ou se naquela época, antes dela conhecer o marido, o Rei Sang pudesse ter ido pros Estados Unidos? O e se, sabe? A gente fica no e se, e o e se não importa.
Não importa. E ela fala isso pro marido dela. Eu escolhi estar aqui, a minha vida é aqui. Se que você tá imaginando, ele não aconteceu, ele não vai acontecer porque eu tô aqui com você.
E isso é a maior prova de amor que ela faz por ele. Mais do que absolutamente qualquer outra coisa. E é por isso que ele tá inseguro, óbvio, porque assim, seria impossível qualquer pessoa não se sentir inseguro. Mas ele fala, conheço você. Porque ela também, e é um dos pontos da maturidade do relacionamento dos dois, que o Arthur aceita tudo isso como aceita, por conta da personalidade dele, mas também pela segurança que ela passa pra ele.
Sim.
Uma das frases de pôster, né, que eles usaram na divulgação do filme, que acaba comigo toda vez que eu leio. Porque depois que você assiste o filme, isso toma uma proporção diferente de quantas vidas não vividas é feita uma vida. Porque você, cada vez que você faz uma escolha, você abre mão de outras várias que você podia ter feito. Então, quantas vidas você deixou de viver a cada sim, a cada não que você disse?
Sim.
Que horror, Duda.
E eu não sinto, e é legal não. Essa frase que você trouxe com a cena final, em que ela põe o Rei Sangue no Uber e vai embora e volta e chora pro marido, não é um choro de arrependimento. Ela não tá arrependida da escolha que ela fez. Ela não tá pensando, nossa, eu poderia ter entrado no Uber com ele. Ela está muito satisfeita com o que ela escolheu. É só uma carga emocional muito grande.
Muito.
Dar esse tchau.
Pra gente, pra todas as pessoas envolvidas.
Pra todo mundo, eu tô pensando aqui, eu tô quase chorando.
É, você dar esse adeus pra ele. Você dá, tipo... E é uma escolha dela, como vocês trouxeram. Como o Rei Sangue é uma amálgama de coisas. É meio como se a Nora ali no final estivesse escolhendo ser a Nora. E não a Nayang.
É
isso, ela deu... É importante, é parte dela, mas adeus pra essa parte da vida dela. E ela vai ser quem ela escolheu ser nos Estados Unidos com o marido americano e tudo mais. E é o que funciona pra ela. E aí você vai ficar pensando, nossa, ela deveria ter feito tal coisa. Que é o que a gente faz na vida real. A gente pensa isso quando uma amiga escolhe alguém, alguma coisa, e fala, ai, nossa, deveria ter feito tal coisa. Mas é o que funciona pra aquela pessoa, o que vai fazer ela feliz, né?
A gente pode ficar horas debatendo só a cena final, né? Porque também tem a última fala dele pra ela, que quando ele chama ela, corta pra eles criança, ele se despedindo. Sim. De novo. E aí volta e ele pergunta, e se essa já for uma vida passada e a gente for algo além um pro outro na próxima, o que, que você acha que a gente vai ser? Ah, essa mulher, se ela já não tava bambeada, ali ela desmontou, porque não tem como.
Não tem como, aquele homem te perguntando isso, sabe? Falando assim, estou abrindo a mão de você nesta vida, mas na próxima você não me escapa, entendeu?
Aquele homem com aquele cabelo escovado, bonito, nossa.
Pra trás, né, assim, área de maturidade.
Exato, aquela camisa social apertadinha, porque ele é troncudo.
Passaria assim. Tanto pano se rolasse um beijo ali naquela cena do Uber, mas o pano que eu ia passar, gente, vocês não estão entendendo.
A Duda preparando a toalha de praia, não, assim, pra passar.
Não, é uma fábrica têxtil de panos que a gente ia
passar. Eu encerro o chão depois ainda, porque era uma tensão entre os dois, ela tá quase que inclinada pra ele.
É. E é um momento, assim, que não rola, tipo, contato físico, né?
Nada. E não precisa. Isso é um mérito muito da direção da Celine Song e dos atores, porque eles entenderam os personagens. É sutil, é na sutileza.
Se tivesse pegado na mãozinha ali...
Sabe o mindinho? Um dedinho, mindinho.
Se tivesse,
sabe?
Encostado ali um ombrinho no outro...
Não tinha.
O desfecho do filme seria diferente. Entendeu? Mas...
Falar da atuação deles, que o Toyu, o inglês dele é perfeito, né? Mas ele ficou fazendo um sotaque.
É verdade.
Como se ele não soubesse falar inglês.
Quando ele se encontrou a primeira vez, eles estão ali falando Skype. Meu Deus, isso é a tour de namorado virtual. Achei maravilhoso.
Web namoro.
Quando eles estão ali se falando tal, que ele tá com cabelinho assim, meio jogadinho assim pra frente. Tão fofo. Tão,
pra parecer
tão,
jovem,
assim,
né?
Não parecia que ia tirar o moletom. Certeza que ele tava usando moletom naquelas cenas ali pra esconder as costas deste tamanho que esse homem tem.
O
os
meu
braços
armário.
Deste tamanho.
Ai, eu tô ficando fraca.
Aquela cena quando eles vão se encontrar nos Estados Unidos e ele tá parado esperando ela e ele tá todo envergonhadinho do tipo... Olhando se a roupa tá boa, botando a mão no bolso, olhando assim, tipo, é muito boa essa cena. Porque também pra ele é muito, é um momento de muita vulnerabilidade. Ele foi lá.
Ele literalmente pegou um avião 12 horas.
Do
pra
outro
ver
lado
o primeiro
do mundo.
Amor da vida dele.
E assim.
Sabe?
Assim.
Porque ele não queria casar com a namorada dele sem ter essa certeza. Tipo,
sim.
Velho.
E assim. Oh. E foi sem. Assim, poderia dar tudo certo, poderia dar tudo errado. Ele foi na loteria e ele não ganhou, não foi o que ele esperava. E também tem isso, né? Porque a gente torce por ele e quando ele vai, você fala, eita, eles vão voltar juntos. E eles não voltam juntos, não é?
Mas você acha que não foi o que ele queria? Eu acho que ele conseguiu
inicialmente.
O que ele queria.
Eu acho que ele é o desfecho, né? Ele conseguiu o desfecho.
Eu acho que o que ele queria era o desfecho, era a resposta. Era tipo um... Eu preciso saber. Não importa qual seja a resposta, eu preciso saber.
Sim.
Se existe uma resposta, sabe?
Sim.
Ela, eu precisava ver você mais uma vez.
É. É
sim,
isso.
Sim.
Que absurdo. Que horror. Que horror. Gente, esse filme... Falando que eu queria muito uma perspectiva, porque assim, eu conversei sobre esse filme com muitas meninas, com muitas amigas, com muitas mulheres. Eu queria uma perspectiva masculina depois. Você, ouvinte homem do Hypezilla, que assistiu A Vidas Passadas, comente aí no seu agregador favorito ou no nosso canal do Telegram também. Temos um canal do Telegram Nerd Bunker, a descrição está no link aqui. Não, o quê? Não. O link está na descrição aqui do episódio.
Estamos desestabilizadas, gente. Vocês não estão entendendo.
Completamente desestabilizadas. Eu tô suando aqui, galera. Vocês têm noção, a situação. Sério. É muito... É muita coisa, tipo...
Sentimentos.
É um filme que causa muitas emoções, cara. Causa muitos sentimentos. E quanto mais eu penso sobre ele, quanto mais eu penso nas cenas, quanto mais eu penso nos personagens, quanto mais eu penso... Nessa virada que é, tipo, quando o marido dela é apresentado, que ele é só um carinha lá na casa de artista, e que a gente vê eles começando a ficar juntos e tal, tem um paralelo do Hesan conhecendo também uma moça na China e tudo mais. Quando aparece ali, eu já tava, tipo, meu Deus, este cara, um babaca. né?
Não gostei.
Está se metendo no meio do nosso casal.
Todo mundo rejeitou ele no início. Todas fomos conquistadas pelo divo.
Não, mas aí, no momento que o homem aparece abraçadinho nela, que nem um fofolete,
nossa,
que nem um bichinho,
é,
assim,
realmente,
falando em coreano com ela, eu falei assim, este homem é este homem. He's a keeper, entendeu? Fica com este homem, ele está aprendendo coreano, sabe? É, tipo, demonstrando interesse nas coisas dela, nas coisas da cultura dela, nas coisas de tudo, sabe? E isso é muito forte também, é muito intenso também.
Sim, é uma prova de amor que vai além de, tipo, é, sabe, grande gesto de amor? Você sabe levar um buquê de rosa gigante, ou você fazer uma declaração, uma coisa
é,
assim.
São essas esses coisas... grandes gestos românticos, é... de amor romântico, né?
Exato,
coisa assim.
E eles, às vezes, são tão mais vazios do que isso. Um cara ser completamente tirado da zona de conforto dele pra aprender coreano e ele, não, vou aprender coreano, sim. Eu quero aprender algo que é importante pra você. Isso é prova de amor, gente. Isso é uma prova de amor do mundo real.
É. Às vezes a gente precisa, né, de um romance mundo real, assim, sabe?
Sim.
Eu vi muita gente não, eu vi algumas pessoas falando... meio em tom de comparação, assim, de Vidas Passadas e La La Land.
Sim.
Que, gente, eu não acho que tem uma comparação.
Acho que não tem nada a ver.
Eu acho que não tem uma comparação. Tanto, eu até comentei isso com você, né, Duda, quando a gente foi assistir, que eu achei que o final ia ser uma coisa completamente diferente, porque eu vi essa comparação rolando algumas vezes, assim, e eu acho que não tem nada a ver, assim, tipo, meu, os dois tratam romances reais. La La Land também é um romance real, não sei o quê. Mas... meu irmão, o nível de Vidas Passadas é outro universo.
Ai, desculpa, entendeu? Eu acho uma ofensa comparar. Tá no mesmo patamar, não tem
não
como.
É a mesma coisa, galera, não é a mesma coisa. E é uma sensibilidade que, tipo, de trazer esses temas que são temas doloridos, sabe? De você imigrar, você mudar de país, você mudar... eu não digo nem tanto mudar de país, às vezes você sair da casa dos seus pais e morar sozinho, entendeu? Já é outra vida que você tem. É, tem até essa parte... uma cena, né, essa fala que ela fala de tipo, ah, eu deixei a pessoa que eu era com você quando eu saí da Coreia. Aquela pessoa que eu era, a Nayeon, ela existiu e eu deixei ela com você quando eu saí da Coreia. E isso me pegou muito numa tangente aleatória, porque eu senti muito isso quando eu tava conversando com a minha mãe. Uma das vezes que eu fui pra casa dos meus pais esse ano, você vê como é, né? Que ela pegou e falou, ai, não, mas você não é assim. Por que que você tá assim, não sei o que, não sei o que. Não, você não é assim, você é assim, assim, assado. E eu fiquei olhando pra cara da minha mãe, tipo... quando foi que você parou de me conhecer? Quando foi que eu me tornei uma pessoa diferente do que a pessoa que você conheceu, sabe?
Uhum.
E isso me pegou muito, assim, numa tangente que eu não tava esperando pensar sobre esse filme.
Nesse ponto, tá, Past Lives, pra mim, chega muito mais perto de um sentimento que Lady Bird e Frances Ha me trouxeram. Do que La La Land. Acho que La La Land é um pouco mais... não é comercial a palavra que eu quero usar, mas é um musical, é um pouco mais palatável, sabe?
Ele é muito americano, é uma visão muito americana disso. E La La Land é muito... Eu lembrei de La La Land, até comentei no lado Bunker de Oscar, mas ele também é uma coisa muito de homenagem ao cinema, que também tem a história dos dois. A história dos dois é um complemento, uma homenagem grande ao cinema, ao musical e tal, mas não é o ponto e não tem o desenvolvimento que tem aqui.
Não chega nessa profundidade. Não chega nesse nível de realista, sabe?
A visão plástica americana, sabe? Disso.
Talvez seja mais próximo pra... talvez seja uma comparação mais válida, às vezes, pra americanos, né? Que eles devem... não sei qual foi o sentimento que eles sentiram com La La Land. Mas eu acho que o Vidas Passadas consegue ser muito mais universal nesse sentido.
Sim.
E, enfim, é isso. O triplex, o condomínio inteiro, alugado com muito sucesso... não consigo parar de pensar nesse filme. Estou chateada que ele não ganhou. Retrospectivamente aqui, estou chateada que ele não ganhou o Oscar. Ficou já, enfim, muitas questões.
Vou protestar quase que um ano depois.
Exato, vou entrar aqui com o meu... fazer um protesto no Twitter. Fazer um vampetaço aqui, Oscar.
Precisamos de mais vampetaços, inclusive, off topic. Mas diria que não é nem um triplex alugado, acho que é propriedade adquirida, assim, com escrituração e tudo, Priscila. Não é aluguel, não. Acho que tá comprado esse terreno.
Acho que tá mesmo, porque é um daqueles filmes que realmente... eu não sei se ele muda o jeito que eu enxergo as coisas, mas ele valida, sabe? Eu acho que é isso. Talvez seja mais pro lado da validação, assim.
Eu acho que o fato dele trazer um romance tão real ajuda, às vezes, a tirar um pouco dessa ideia do amor romântico, esse amor da Disney, que eu costumo falar, que é princesa e príncipe, né, da Disney, que é um símbolo disso, que às vezes faz as pessoas ficarem muito frustradas no dia a dia delas, porque não existe, sabe, até alguma coisa que o K-drama traz pra muita gente, tipo, ah, mas poxa, a pessoa que eu tô, ela não faz esses grandes gestos, ela não é tipo, ah, não é uma coisa grandiosa, gente, como ele fala também, o Arthur, pra ela, não, nossa história de amor não é bonita, assim, mas, sabe, essas coisas não são necessárias se você tem amor e tem sentimento. Acho que o filme ajuda a dar uma sacudida da frustração que a gente tem buscando uma coisa impossível, sabe?
Uhum, sim. Nossa, e a gente começa a ficar... Eu comecei a ficar irritada com ele falando que a história de amor deles não era bonita. Como não é bonita?
Exato,
todos os pequenos gestos que ele faz pra ela dizem tanto.
Como que... É muito isso, cara. Como você tá... Você não pode afirmar que não é bonita. É só uma beleza diferente. Só não é a beleza... Só não é o negócio... Ai, destino!
Dessa construção romântica que fizeram a gente acreditar, né? E se você for pegar, a maior parte dos relacionamentos bem-sucedidos não são desse jeito. E muitas pessoas que às vezes passam 6 meses num frenesi maluco de gesto de amor, não dura. Então, não é bem isso, sabe? Que dita o que é um bom relacionamento ou não. Mas é difícil perceber no dia a dia. Então, acho que um filme como Vidas Passadas é bom para a gente começar a ver isso na nossa vida também e valorizar esses momentos na nossa vida. Porque eles são os momentos importantes, são as pessoas importantes de verdade. Então, é uma sacudida para mim nesse sentido, do tipo, para de sonhar com um mundo de fantasia e aproveite o que tem de bom no mundo real, porque tem coisa boa pra caramba, sabe?
Uhum, é isso. Gente, estou assim, 100% incapacitada.
Nossa,
acabou, entendeu? Acabou todos os meus sentimentos aí.
Terminar aqui, eu vou encerrar meu turno quando acabar aqui, porque eu não tenho condição de fazer absolutamente mais nada no dia de hoje, assim.
A energia vital, assim, acabou.
Eu só tenho um pedido, que é pra Celine Song, por favor, faça a continuação, vai ser Vida Presente, ela desenvolvendo o relacionamento que não rolou no primeiro filme. Obrigada.
Pode ser. A continuação é deles reencarnando como dois cachorrinhos, pode ser. Pô, filme de cachorrinho é mó bom, é isso.
Aceitaria.
Falta filme de cachorrinho em Hollywood, cara.
Cachorros não românticos. Cachorros
não românticos.
Como é a vida real de um cachorro? Fica aí a pergunta.
Como é a vida real de um cachorro? Não sei se quero descobrir. Um filme de 2 horas sobre a vida real do cachorro. Talvez não seja tão cinematográfico quanto a gente pensa, mas... É isso, assim, eu estou muito feliz, muito obrigada por terem topado, assim, virou Hypezilla Express, gente, vocês não sabem a loucura que foi pra gravar esse podcast, mas deu tudo certo, é isso que importa. Duda, muito, muito, muito obrigada, é um prazer enorme te conhecer neste rolê de Piracicaba, assim, serei eternamente grata por ter me apresentado você. E se as pessoas quiserem ver mais, né, das suas opiniões aí, dos seus takes... E de tudo mais, onde elas podem te encontrar.
Muito obrigada a você pelo convite. Também fiquei super feliz de ter te encontrado lá, né? Porque a gente vai recolhendo amigos que nem Pokémon nesses eventos.
Sim.
Que a gente vai, né?
É muito bom.
Todas as minhas redes sociais são @dudaperson com 2 S. Estou no TikTok, estou no Instagram, estou onde você me procurar.
Exatamente. E os vídeos da Duda são ótimos, gente. Já dei várias risadas. Concordo. Pessoa sensata, com opiniões sensatas, entendeu? É isso. É o que eu tenho a dizer, assim. E quem, se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas te encontram?
Pri, obrigada por me chamar pra falar de Vidas Passadas. Eu tinha falado um pouquinho na época do Oscar, mas assim, é um filme que dá pra falar muita coisa. É uma palhinha, então assistam todos Vidas Passadas e conversem com seus amigos também sobre essas coisas. Eu estou nas redes sociais que importam com @cakes_souza, Souza com S, porque o escrivão botou errado e assim ficou. E tô também aqui no Nerd Bunker, também no Lado Bunker com a Pri, toda semana comentando sobre coisas, escrevendo bastante. Tá vindo muita coisa por aí, então... Estou fazendo conteúdos, talvez dançando aí no Instagram, talvez eu comece a dançar nas redes sociais, não sei, gente.
Parece
vocês vão saber. É
parece
isso.
Parece bom, é tudo que eu tenho a dizer. Gente, muito obrigada por escutarem a mais esse episódio do Hype Slow. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham também se sentido acolhidos pela nossa conversa. E que se você não gostou de Vidas Passadas, que a gente te dê um novo olhar aí nesta obra maravilhosa que, assim, não aceito ninguém criticando, botando defeito, tá? É isso, ponto, acabou.
Se você não gostou, você viu errado. Vê de novo. Aluguel digital aí, ó.
Exatamente isso. E com este recado, o programa chega ao fim aqui. Um beijo e até semana que vem.
Beijos!